Mais de 65 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão no Brasil ao longo de 20 anos. O dado foi apresentado em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pelo juiz do trabalho Leonardo de Moura Landulfo. De acordo com o magistrado, só no ano passado foram resgatados 2.700 trabalhadores. Representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Eduardo Reiner, afirmou que o cadastro de empregadores envolvidos com trabalho escravo, conhecido como lista suja, está perdendo credibilidade.
Hoje a lista suja ela está perdendo credibilidade, né? Porque a partir do momento em que a empresa, se tiver porte econômico e capacidade e articulação para chegar até o consultor jurídico e conseguir um parecer favorável, ela pode ser retirada da lista suja por critérios não técnicos.
A gerente de Educação e Políticas Públicas da Repórter Brasil, Natália Suzuki, criticou o que, segundo ela, são interferências políticas do Ministério do Trabalho sobre a lista.
O ingresso de pessoas jurídicas e físicas é feito a partir de um processo administrativo, como vocês sabem, respeitando o devido processo legal e ampla defesa do acusado, baseado em rigor e critério técnico. E não por acaso, esse processo pode levar até 2 anos. E nunca, em nenhum governo, desde que essa política de combate ao trabalho escravo se iniciou, aconteceu uma intervenção política no conteúdo da lista. Essa foi a primeira vez. E surpreende muito que tenha sido nesse governo. Mas, no ano passado, então, de forma inédita, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, retirou 3 empresas dessa lista suja por avaliação política. A intervenção política na área técnica do Ministério viola preceitos constitucionais, porque essa intervenção não é isenta.
A versão mais recente da lista suja do Ministério do Trabalho inclui 612 nomes entre pessoas físicas e jurídicas. A montadora chinesa BYD chegou a ser incluída no documento, mas teve o nome retirado após decisão da Justiça. Pouco depois, foi exonerado do Ministério o secretário responsável pela área. Segundo entidades trabalhistas, a demissão ocorreu pela inclusão da empresa chinesa na lista, contrariando ordem do ministro. Em nota, o Ministério respondeu que a exoneração era um ato administrativo de gestão. Dados da Repórter Brasil indicam que entre 2016 e 2020 foram resgatados 5.444 pessoas do trabalho escravo. Nos 5 anos seguintes, entre 2021 e 2025, esse número saltou para 12.665 pessoas. O coordenador-geral de erradicação do trabalho escravo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Dai Carvalho Coelho, disse que um dos desafios é integrar ações da União, dos estados e dos municípios, para evitar que o trabalhador resgatado volte à situação de exploração.
Porque a gente precisa do envolvimento da assistência social, tanto a nível estadual quanto municipal, para atender essas pessoas. Então, como, e esse que é um desafio também que a gente destaca, integrar essas diferentes iniciativas e fazer, de fato, o fluxo nacional funcionar. E envolver dentro dessa política os estados e municípios também.
De 2023 a 2025, houve 674 operações de fiscalização, com 6.205 trabalhadores resgatados, segundo o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Marcelo Crisanto. No mesmo período, o Ministério Público do Trabalho celebrou 859 termos de ajustamento de conduta com empregadores flagrados explorando mão de obra. Foram pagos R$ 26 milhões de reais em danos morais individuais e R$ 39 milhões de reais em danos morais coletivos. A coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e de Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais, Lívia Miralha, defendeu a aprovação do projeto que responsabiliza empresas em cadeias produtivas com ocorrência de trabalho escravo. O debate foi pedido pelos deputados Tadeu Venere, do PT do Paraná, e Reimon, do PT do Rio de Janeiro. Reimon defendeu o projeto seu, que prevê medidas de proteção e acolhimento para pessoas resgatadas de situações análogas à escravidão, com atenção especial às mulheres submetidas à exploração doméstica. A proposta foi aprovada pela Câmara e aguarda votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.